Vamos ao profeta Isaías, capítulo 42, um salmo fortemente messiânico, pelo menos uma boa parte dele. Isaías 42, profeta que viveu em Israel, o 8º século antes de Cristo. O nosso trecho será do versículo 10 em diante, mas eu vou ler até o 9, porque é impressionante a quantidade de passagens que vocês estão acostumados a ler no Novo Testamento sobre o Senhor Jesus Cristo, o Messias, passagens do Velho Testamento que se aplicam ao Messias, os evangelistas, e algumas vezes o próprio Messias, Jesus, aplicou a ele mesmo. Então vocês vão se admirar com a quantidade de passagens que vocês vão ler até o versículo 8, a dizer, ah, essa aqui eu conheço, essa aqui eu conheço, essa aqui eu conheço, e talvez nem se dando conta de que eram passagens, quando você lê nos evangelhos, que estão sendo trazidas de 8 séculos antes, citadas agora e aplicadas ao Messias. Então é só por esse motivo que eu vou ler até o versículo 9. Isaías 42, 1 em diante, eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Começou aí. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Deve se lembrar também. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança, olha aí, com o povo e luz para os gentios. Outra passagem citada para Cristo. Para abrires os olhos dos cegos, para tirares da prisão o cativeiro e do cárcere aos que jazem em trevas. Outra passagem. Quase todas são aplicadas, quase cada palavra é aplicada a ele no Novo Testamento. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outra e nem a minha honra às imagens de escultura. Afirmação forte do nosso Deus. O versículo 9 vai fazer uma ligação entre o que acabamos de ler e entre o que nós vamos pregar, de fato. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. E antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Agora vem o texto da pregação. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até às extremidades da terra, vós os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós terras do mar e seus moradores, alcem a voz o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar, exultem os que habitam nas rochas e clamem do cimo dos montes, deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar, o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como um homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar, tornarei os rios em terra firme e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falusei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos. Estas coisas lhes farei e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Vamos parar aqui e orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra lida, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la, nem que seja em parte, e que possamos aplicá-la para as nossas vidas hoje, em pleno século XXI, em pleno 2015 do ano do Senhor. Obrigado pelo privilégio de poder pegar um texto desse e abrir e explicar. Que teu Espírito nos ajude a crescer com a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém. Obviamente, uma passagem belíssima que aponta fortissimamente para o Messias, com algumas características dele, como já comentei, e onde Deus afirma que algumas coisas já haviam passado, e ele anuncia outras que ainda se cumpririam. É o que diz o versículo 9, que é aquele texto de ligação entre aqueles 8 versículos que falam bastante do Messias. Como se Deus parasse no versículo 9 e dissesse: algumas coisas já se cumpriram, mas outras novas eu vou fazer e vou anunciar a vocês. Versículos 10 a 12, então, Deus diz, a ideia aqui, é que ele vai fazer uma coisa tão grande, ainda iria fazer, mas tão grande, que antes mesmo de ele fazer isto, ele quer, ou queria, que o povo dele cantasse louvores a ele, como que por antecipação. Eu vou fazer coisas novas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Novo por quê? Porque equivale a uma nova obra. Vou fazer algo de diferente. Do ponto de vista de Isaías, e pelo próprio contexto, do início do capítulo 42, esta obra seria o envio do Messias, 7 séculos e meio depois de Isaías. Primeira coisa. Mas havia uma outra, que seria a prestação de contas de Deus com os inimigos dele. Dizendo de uma maneira inversa, a prestação de contas que Deus obrigaria que os seus inimigos fizessem a ele. Ou dizendo ainda de outra maneira, a guerra que Deus declararia finalmente aos seus inimigos, aos seus opositores. Então, essas duas coisas novas, do ponto de vista de Isaías, a vinda do Messias e a guerra de Deus contra os incrédulos deste mundo e os inimigos do seu Messias, essas coisas estavam na frente, seriam coisas enormes. Então diz Deus: eu estou anunciando a vocês, muitas coisas eu já fiz, é o que diz o versículo 9, já fiz muitas coisas, eu disse que ia fazer e fiz, até aqui, mas ainda tem coisa nova que eu farei, não parei de trabalhar ainda não, meu plano ainda está em plena realização, e agora, e por isso eu quero que vocês, meu povo, cantem um cântico novo, equivalente a uma nova obra que eu vou fazer. Obviamente, para nós, a primeira vinda do Messias já é passado. Já fazem 2000 anos. Faltavam 750, 800 de Isaías para frente. Mas para nós já passaram 2000 anos. Só que tem um detalhe que não ficou muito claro no Velho Testamento, mas quando Cristo veio e ensinou, que ficou claro isso depois os autores do Novo Testamento, é que essa vinda do Messias seria em duas etapas. Então o Messias veio, mas ainda vem. Como pode? Simples. Ele veio uma primeira vez, foi morto, ressuscitado, voltou aos céus, reassumiu a glória e voltará segunda vez. Então esta parte da volta do Messias ainda é futuro para nós, do jeito que era futuro para Isaías. A primeira parte está cumprida. Sabemos detalhes da primeira vinda do Messias. Mas detalhes olhando para trás. Mas para falar da segunda vinda dele, ou do restante da vinda dele, podemos dizer assim, podemos até ter alguns detalhes, mas ainda com base na fé, no futuro, porque ainda não aconteceu. E aquela segunda parte que eu falei que seria uma grande obra de Deus, seria o ajuste de contas que ele faria com a humanidade rebelde, em sua grande maioria, ainda está faltando hoje para nós. Essa questão de novo cântico, num certo sentido, cada vez que nós conhecemos mais a Deus, nós temos mais experiências com Ele. Cada vez que caminhamos em Cristo, vamos conhecendo mais esse Deus. Quanto mais a gente conhece, mais tem coisas novas a falar sobre Ele. Então, há um certo sentido em que cada vez que você fala de algo de Deus novo, que você travou conhecimento através da sua vida, até com sofrimento às vezes, mas é um cântico novo. E a Bíblia não só, eu não pensei, mas a pregação ia ficar muito comprida, eu pensei em trazer outras passagens, muitas que falam de cantar um cântico novo, não é novidade de Isaías, em muitas passagens, especialmente do Velho Testamento, se fala nesse cântico novo. Cântico novo, que cântico novo é esse? Dentro do nosso contexto aqui, era a vinda do Messias, e o que Deus vai fazendo com a humanidade. Mas de uma maneira mais abrangente, podemos dizer o que estou comentando aqui, pense na sua vida, no andar da sua vida, como motivos, ao longo do conhecimento que você vai tendo cada vez mais de Deus, você vai tendo um cântico novo para cantar. Aí vem uma pergunta, que eu gostaria que calasse fundo nos corações de vocês. Cada um traga para si esta pergunta. Você anda com Deus de uma maneira tal que você pode dizer que tem coisas novas para dizer desse Deus dia a dia? Você tem um cântico novo para cantar, para louvar a Deus com ele, novo com relação à experiência que você tinha 6 meses atrás, 1 ano atrás, 10 anos atrás? Você está enriquecendo no seu conhecimento de Deus, a ponto de você estar enriquecendo o potencial de louvar a Deus? Ou o seu andar com Deus é estático, a ponto de que o que você conhece de Deus hoje é exatamente o que você conhece de anos atrás, ou do tempo da sua conversão? Converteu-se a Deus e ali ficou, e cresceu pouco pessoalmente em Deus. Não fica a pergunta, que cântico novo você tem conhecido de Deus para cantar? Ele gosta de cântico novo na boca dos seus fiéis. Agora, nos versículos 10, 11 e 12, ele dá uma aula de louvor a Deus. Poderia esse trecho ser aproveitado em qualquer conferência da igreja sobre música. Música na igreja. O contexto, repito, é a vinda do Messias e o que Deus fará com o povo rebelde, os homens rebeldes. Mas podemos aplicar como louvor a Deus de uma maneira geral. Então, rapidamente, quem deve louvar? Aí ele diz, os que navegam pelo mar, tudo o que há no mar, terras do mar, ou seja, as ilhas, moradores das terras do mar, ou seja, moradores das ilhas, o deserto, as cidades do deserto, as aldeias habitadas por Quedar, uma região lá que não vou comentar, e os que habitam na rocha. Veja a mistura de gente, de animais, de coisas da natureza, em que de uma forma poética, o autor aqui, o profeta Isaías, manda toda a criação louvar a esse Deus grandioso, que ainda vai fazer uma grande obra. Ia no tempo dele, e ainda vai no nosso tempo, conforme já comentei. Um pedaço já fez, mas ainda falta muita coisa. Onde se deve louvar? Até as extremidades da terra, de acordo com o texto, do cume dos montes, nas terras do mar, ou as ilhas, em suma, em todos os lugares. Não é por todo mundo de um certo lugar, é todo mundo de todos os lugares. É extremamente abrangente aqui, inclusive lugares ermos, como desertos. E esses povos que ele comentou aqui eram povos bem remotos, viviam em montanhas e tal, não vou explicar detalhes. Então não deve haver um só palmo neste mundo onde se deixe de louvar a Deus. Não apenas em Israel, não cada palmo de Israel, não. Israel também, obviamente, principalmente, mas começando com Israel e envolvendo a terra inteira, toda a terra, porque ele é criador da terra inteira, então ele merece louvor de toda a terra. Como se deve louvar, alçando a voz, falando alto e bom som, de maneira clara? Eu não vou me descer a detalhes aqui, mas dá vontade de fato de desenvolver uma pregação só para a questão do louvor a Deus. Mas, mesmo resumidamente, espero que fique alguma coisa para nós louvarmos melhor a Deus nos nossos cânticos, nas nossas palavras. Não se louva a Deus só cantando. Às vezes a gente fala de Cristo de uma maneira meio tímida, assim como parece um pouquinho encabulado. Interessante quando nós usamos uma palavra comum, e aliás muito desgastada, nós não ficamos tão encabulados, não. Isso é evangelho. É uma palavra da moda, palavra, inclusive, infelizmente, muito mal utilizada, vítima de abuso. Mas como é uma coisa mais ou menos popular e com uma massa muito grande de pessoas por trás desta palavra e que se identificam assim, nós não temos nenhum problema. Quer dizer, eu sou cristão, não sou católico romano, sou evangélico. Também dizer que é crente, a sua voz já vai hesitar um pouco. Pode experimentar. Na próxima vez que alguém perguntar sua religião ou sua crença ou coisa assim, diga que é crente. Já não vai sair tão forte, porque a palavra crente já é muito menos utilizada, já é utilizada por um grupo muito menor de pessoas, não tem tanto apoio por trás dela, não. Agora experimente dizer, eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. E o Jesus Cristo já vai sair sussurrado. Eu sou crente no Senhor Jesus Cristo. Porque você se comprometeu mais ainda, você ainda deixou ainda mais objetivo aquela confissão sua. Você setorizou mais, encolheu mais. Sou crente no Senhor Jesus Cristo. Dever aumentar. Mas o nome Jesus Cristo, que é incrivelmente popular, de uma maneira frouxa, muito aberta, mas quando se passa para o próprio Jesus Cristo, o que ele realmente é e o que ele realmente diz, não tem coisa nenhuma de popular, nem de amado, nem de respeitado. Experimente também falar com um cristão desses bem abertos, especialmente os que idolatram os santos chamados católicos. Experimente falar de Jesus Cristo, do que ele disse, de como ele é desobedecido em muitos setores, até setores gigantescos do próprio cristianismo, como ele é frontalmente desobedecido. Fale no nome dele para você ver que vai dar problema. Especialmente se for em contraste com o nome de Maria, aí a briga está feita. E rapidamente Jesus deixou de ser tão popular e tão querido. Mas Deus quer ser louvado com um novo cântico na sua boca, de uma maneira, como ele diz aqui, alta, alçando a voz, está no texto, alcem a voz, falem alto e bom som, se identifiquem, de fato, como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Fica o desafio, deixe claro quem você é, muito mais do que um evangélico, você é um crente no Senhor Jesus Cristo. Você é um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma criança, um jovem nascido de novo. Use expressões bíblicas. Fale claro, fale alto e bom som. Sou uma nova criatura em Jesus Cristo, meu amigo. Quê? Eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Sim, mas você é o quê mesmo? É evangélico, é cristão? Eu não entendi, foi nada. Bom, depois eu lhe explico, mas eu sou isto. Bom, fale alto. Exulte. Estou tirando do texto as palavras. Exultando, exultai. Aqui fala de alegria. Lembra quando falamos do nosso herói, na semana passada, que eu disse que não tem um crente, por mais alegre que seja, que chegue perto de ser tão alegre quanto o próprio Senhor Jesus Cristo. Provei pelas Escrituras semana passada o quanto Jesus Cristo é alguém alegre, muito alegre pelo que ele se propôs a fazer, pelo que ele fez, pelo que ele é. E vou dizer mais, se ele nunca tivesse assumido a forma humana, ele seria alegre tanto quanto sendo o próprio Deus. O Verbo Eterno de Deus, segunda pessoa da Trindade. Deus é muito alegre com ele próprio. Não precisa de você, nem de mim, nem de ninguém para se alegrar. Mas Jesus escolheu se alegrar nesse contexto em que ele assumiu a forma humana, sofreu demais, mas isso não anulou a alegria de dentro do coração dele, porque ele estava, primeiro, fazendo o que ele se propôs fazer, segundo, obedecendo ao Pai, terceiro, mostrando amor, muito amor por nós, e ele sabia que valeria a pena todo aquele sofrimento e depois o privilégio, o prazer, o gozo de salvar almas daqueles que Deus havia dado a ele, os eleitos de Deus. Então se alegre quando falar de Deus, fale de Cristo com exultação, despreze os motivos que você tem de tristeza, para ficar cabrunhado, tristonho, deprimido, desanimado. Eu sei que existem motivos, eu sei que todos nós sofremos, eu não sou exceção, todos nós conhecemos dores, angústias, ansiedades. O problema é quando nós permitimos que estas coisas sufoquem, abafem o grito de alegria, porque nós somos filhos deste Deus, que mandou, iria mandar e mandou um Messias como o Senhor Jesus Cristo. Não deixe, não permite que os seus pequeninos problemas, pastor, eu só disse pequeninos porque não são os seus, não é por isso não, é porque quando comparados com as coisas celestiais, o peso de glória dessas coisas é para esmagar essas nossas passageiras, como Paulo disse. Então quando eu digo pequeninas, é porque você deveria entender que elas são pequeninas, não se deixar engolir por elas, sufocar por elas. E um absurdo ao ponto de permitir que essas coisas sufoquem o brado de alegria que deveria haver por algo muito mais forte do que a sua própria vida, sua vida nesta terra e as circunstâncias da sua vida aqui. O quê? A salvação da sua alma. Nada, nada deve e pode apagar, diminuir, sufocar o brado de alegria de um salvo em Jesus Cristo. E esse brado de alegria pode estar no coração de um pai enterrando o filho. Pode estar. Eu já vi esse brado no coração de pai enterrando o filho de 15 anos de idade. Já vi. Lá dentro do coração, alegria o tempo todo por ser de Deus e confiando perfeitamente na mão de Deus. Uma mão que misteriosamente, às vezes, de uma maneira muito pesada, é descarregada sobre nós, mas com amor, com benignidade, visando o nosso bem. Não compreendemos muito bem, mas é uma mão benigna, e o que é benigno não vai roubar a nossa alegria. Deus nunca deixou de ser benigno com você, meu irmão, minha irmã. Então por que esse acabrunhamento todo, essa tristeza toda? Não faça agigantar seus problemas passageiros desta vida com coisas que são eternas e ninguém mexe, exultando, dando honra ao Senhor, como ele diz aqui, alcem a voz, clamem em cima dos montes, exultem, e no 12, deem honra ao Senhor e anuncie a sua glória nas terras do mar. Honra não apenas com a boca, mas honra com a vida com a atitude, com a postura, com as ações, com as reações. Todos nós nos encontramos aqui, geralmente nos domingos, mas nós não estamos juntos na segunda-feira, nem na terça-feira, nem na quarta-feira, a não ser você e seus parentes, os que somos parentes, os que somos familiares, ou amigos muito chegados pessoalmente, até que a gente se vê mais do que além do domingo, mas de uma maneira mais geral é só domingo. Então, o seu dia a dia, o tanto você honra a Deus, ou deixa de honrar, é com você. Nem a sua esposa, nem o seu marido está com você o dia todo, segunda-feira, terça-feira. Estão trabalhando um, talvez o outro trabalhando também, horas separados. Se vê, talvez no café da manhã, correndo para deixar o menino na escola e almoçar, poucos já almoçam juntos, por causa do tamanho da cidade. Se vê de noite, já cansado, e quando um tem um terceiro turno para fazer um mestrado, um doutorado, uma viagem, uma coisa. Então, às vezes, o seu próprio marido ou esposa está sabendo menos do que você pensa sobre o seu procedimento dia a dia. O seu colega de trabalho sabe um bocado, ali de manhã, de tarde, segunda a sexta, mas não sabe como é você na família, não tem noção como é que você com sua igreja, não se sabe. Então, pouca gente, pouquíssima gente sabe de uma maneira profunda, a não ser você próprio, o quanto você honra o Senhor Jesus Cristo. E aí, quando se fala de coração, pronto, aí sumiu tudo. Sumiu totalmente marido, mulher, colega de trabalho, tudo, porque não se conhece coração de ninguém. Então, o honrar externo, como eu disse, dá para se ver, embora de uma maneira ainda bem modesta, mais do que imaginamos. Mas o honrar íntimo, esse aí, zera. Quanto à possibilidade do irmão que está ao seu lado, da sua mulher que dorme com você, saber, não sabe. Porque é muito íntimo. Então, é pessoal. Fica com você. Com você. Não é com o pastor, que tem que chamar o irmão e conversar. Saber. Que tem também, faz parte do pastor, quando ele é auxiliado por diáconos, os diáconos dão um telefonema e tentam lhe ajudar. Quando a forma de você honrar o nome de Cristo está muito visivelmente fraca. Então aí entra o pastor, entra o esposo, a esposa, ou um amigo crente, para ajudar, para dar uma mão, mas já quando está muito visível a parte externa do louvor a Deus no que concerne a honra pela vida, está muito fraca. Quando está num ponto aí já bem sofrível, aí vem os irmãos para ajudar, pastor, mas só aí. Mas não pense que pastor tem muito o que fazer para melhorar a forma com que você honra a Deus na sua vida. Não, não tem. Isso é com você. Essa decisão, esta luta é sua. E você vai dar contas diante de Deus pela forma como a sua vida é digna. Deixa eu dizer de outra forma, a sua vida é um louvor digno deste Deus ou não. Fica com você. Não pense sempre que o pastor não sabe, ou a igreja não sabe, enquanto isso estou indo bem, minha mulher não sabe muito das coisas, e eu vou tocando, e meu patrão, andei fazendo umas coisas aqui, e eu vou levando, ainda bem que meu testemunho está mantido, e na igreja eu continuo com o meu cargo, mas se o pastor soubesse, eu acho que ele tem uma conversa séria comigo, ele não sabe, e tal. Não se iluda com esse tipo de pensamento, não, meu irmãozinho e minha irmã, porque você não vai muito longe. Assim, Deus sabe quanto você o honra, ou deixa de honrá-lo com a sua vida, anunciando a sua glória, falando dos feitos dele, dos atributos dele. Às vezes eu fico com pena, e me incluo nisto, que a gente tem pouca oportunidade de falar das maravilhas de Deus para as pessoas. Muitas vezes é que as pessoas mesmas não nos dão oportunidade. Eu sei, não querem ouvir, a paciência é quase zero. Ou quando tem paciência, aí a gente acaba de fazer uma frase, aí a pessoa diz assim, é mesmo. Aliás, comigo, aí conta uma história completamente estapafúrdia, que não tem nada a ver com experiência cristã, aí você fica sem graça, porque a pessoa está confundindo tudo. Eu sei que não é fácil. Então, chegar aqui no púlpito e eu falar o que eu quero falar sobre Deus, inclusive de uma maneira muito objetiva, muito concentrada, das maravilhas, do poder de Deus e das obras e de milagres de Cristo e tudo, é muito bom. E nesse sentido, é fácil, porque não estou sendo interrompido e estou falando como eu gostaria de falar. E tudo bem, ou quando você está dando uma aula numa escola dominical, ou você está dirigindo um grupo de estudo bíblico, você tem uma boa liberdade de falar o que você quer das maravilhas de Deus. Mas no dia a dia mesmo, eu sei que é difícil. As pessoas não estão muito abertas. Mas, um dia, você que é crente, estava sensível. Concorda? Um dia, alguém lhe pegou sensível. Talvez depois de falar do Evangelho para você, muitos anos, ou nem a pessoa própria, mas alguém, ou outras pessoas falaram muito para você o Evangelho e você reagiu mal, ou com indiferença, não importa, mas de uma forma fechada. Mas aí vem um outro filho de Deus, um outro crente, e insistindo, e fazendo o seu trabalho, falou para você, aí ele pegou o sensível. Você sabe quem lhe pegou sensível um dia? Eu sei que me pegou sensível um dia. Então, não desista. Não desista de falar da glória de Deus, das maravilhas de Deus para as pessoas. E esteja hiper atento quando alguém der um pouquinho de abertura. Bote o pé na porta e entre um pouquinho mais. A pessoa insistir em fechar, tudo bem, você não vai forçar. Mas às vezes a pessoa abre um pouco mais. Você se admira, opa, já cabem meus dois pés nesta porta. Aí depois eu vou entrar dentro do coração desse camarada, ou dentro da vida desse camarada aqui. Enquanto ele me deixar, eu vou. E quando você vê, está conversando e marcando um novo encontro e tudo. E quando você acorda, você está conduzindo alguém a Cristo e conduziu mesmo. E é uma maravilha. Puxa, eu pensei que ninguém mais no mundo se convertesse, especialmente comigo, que eu falo e não dá resultado nenhum. Olha só! Então não desista, não pare de louvar a Deus de uma maneira certa, de uma maneira serena, de uma maneira contida, de uma maneira respeitosa ao outro. Não precisa violentar os ouvidos do outro, nem jogar pérolas aos porcos. Não, não, não. Mas com uma certa ousadia. Mas pastor, qual é o limite, qual é a dosagem? Espírito Santo lhe dá. O Espírito Santo lhe dá. Peça sabedoria para cada situação, para cada pessoa. Não há uma regra, não adianta querer fazer uma apostila com não sei quantos passos, não adianta. Alguns princípios gerais, tudo bem, mas para você saber como vai fazer exatamente com aquela pessoa que você está lidando naquele momento da sua vida, peça a Deus o tempo todo, me dá sabedoria para saber que, pronto, eu vou desistir, aqui não dá. Ou eu vou entrar um pouco mais. Mas não deixe de falar dos feitos de Deus. Você o honra desta maneira, você alegra o coração deste Deus, que já é alegre, mas você alegra mais ainda falando das coisas dele, das coisas na sua vida. Mas não somente nisto, das coisas dele na vida de Jesus de Nazaré, na vida do apóstolo Paulo, na vida de Moisés e tantas coisas. Seja como for, louve a Deus constantemente e, se possível, o ideal, com um cântico novo. Tudo isto que eu falei, devidamente cercado por uma novidade de conhecimento seu de Deus dia a dia. Lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Pois seria muito bom dizer assim, o meu reconhecimento, a minha admiração por estas misericórdias renovadas a cada manhã, também são renovadas a cada manhã. A minha gratidão a Deus, o meu amor a Deus, também é renovado a cada manhã. Cada vez que ele renova as misericórdias dele para mim, eu renovo a minha alegria por tê-lo, meu amor a ele, minha adoração a ele. Então, se renovam os cânticos na minha boca. Vamos em frente. sei nem se eu vou chegar no final do versículo 17, mas não importa. Versículo 13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Mudou a figura aqui, agora ficou forte. Clamará, lançará forte grito de guerra, de novo a expressão guerra, e mostrará sua força, de novo a expressão força ou forte, contra os seus inimigos. Não sabemos exatamente a que situação na história, a que intervenção de Deus na história se refere este texto. Os estudiosos não são unânimes, até porque há divisão na maneira de muitos crentes sérios entenderem o que chamamos de últimas coisas, chamada escatologia, escatos, no grego é as últimas. Então, as últimas coisas. A Bíblia está aí, nós estudamos a Bíblia e alguns entendem de uma maneira, outros entendem de outra maneira essa questão da segunda vinda de Cristo, não o fato, mas o tempo em que será, e alguns detalhes. Os grandes pilares da fé cristã, todos esses que eu estou chamando de crentes sérios, concordam e não tem a menor dúvida que o Messias foi o Senhor Jesus Cristo, a luz de Nazaré, foi ao céu, voltará a segunda vez, vai haver uma vida eterna com Deus. Agora, questão do reino de Cristo na Terra, chamado milênio, aí já há discussões e a tribulação. Então, vai depender muito a maneira de interpretar, vai depender muito de como alguém entende ou acha que essas coisas são ou serão. Só que isto, repito, não chega na essência do que está aqui previsto, e eu estou com cuidado suficiente para pregar de maneira tal que alguém que nem concorde comigo quanto à escatologia em si, mas olhe e diga assim, mas realmente a essência do texto é esta aqui, independente de posição escatológica, eu vou no final da pregação, eu vou enumerar essa essência. Alguns acham que se refere aqui, quando Deus diz que vai vingar os inimigos dele e tudo, guerra e tal, se refere à volta do cativeiro babilônico. É o que alguns acham, embora, curiosamente, não houve propriamente guerra. Foi uma volta pacífica. Eles passaram 70 anos no exílio e voltaram em torno de mais ou menos 530 a.C. da Babilônia. Como está associado diretamente, fortemente ao Messias, à vinda do Messias, pessoalmente eu prefiro interpretar com relação à tribulação, quando Deus irá claramente declarar guerra aos seus opositores, aos rebeldes a Cristo. A descrição aqui é muito viva, antropomórfica, ou seja, quando Deus fala como homem, dando uma figura humana a ele próprio, para que nós entendamos melhor. Então ele fala que vai clamar, vai gritar, vai mostrar a sua força, mostrando que ele se envolverá intensa e pessoalmente nesta guerra que vai acontecer. Poderíamos citar outras ocasiões em que Deus mostrou de maneira física, de maneira clara, mostrou o seu braço, se vingou contra os seus inimigos ou contra o inimigo do seu povo Israel a partir do momento em que ele fez este povo através de Abraão, mas não consigo imaginar uma ocasião melhor para aplicar o que está aqui, mesmo respeitando outras interpretações que não ofendem ao texto, vejo a tribulação. No versículo 14, há uma troca de figura. Agora ele fala de uma parturiente, de alguém que está para dar à luz, e que ele vai ficar esbaforido, isso significa cansado ou ofegante, e vai gritar com dores. Claro, a ideia aqui é um parto normal, não como hoje nós conhecemos quase todos, a maioria é tipo cesariana, com anestesia e tudo, não há nem dor da parte da mãe, tudo é completamente estranha a esta ideia aqui, o que está no texto, mas o que está na mente, obviamente, do profeta, é um parto normal, sem anestésico, como não tinha na época também. Então, um parto cercado de muitas dores, dores terríveis por parte da mãe. E a respiração dela fica muito alterada. Vocês que são pais que já viram, as esposas já bem pertinho do parto, como já vi a minha 3 vezes, os 3 foram partos normais. Eu vi o sufoco, quando fala aqui em ofegante, eu me lembro muito bem de como é isto. Mas o menino vem, de qualquer maneira, com dor, sem dor, com ar, com falta de ar, a criança nasce. Aliás, tudo isso faz parte da própria natureza como Deus criou para a chegada dessa criança, o esforço físico da mulher para a criança chegar e tudo mais. Então, Deus se compara Ele próprio a esse tipo de situação em que Ele vai lutar e vai como que ficar sem fôlego, e alguns chegam ao ponto, que eu até admito, de interpretar a questão do sofrimento da mulher dando gritos de dor na hora do parto, é que vai ser para Deus algo não agradável, ou vai causar uma certa dor ao coração de um Deus santo como Ele é, de um Deus bom como Ele é, mas justo, e quando Ele então guerrear contra as pessoas rebeldes a Ele, de alguma maneira vai haver um desconforto no coração dEle, embora tudo esteja de acordo com a vontade soberana de Deus, nada contra o que Ele planejou, mas contra o que o coração dEle se agrada. É meio misterioso isso, mas é assim que acontece. Então pode até estar incluído aqui a ideia de um certo, abrindo aspas aqui, um certo sofrimento de Deus, um desconforto de Deus ao guerrear contra tantas pessoas e matar tanta gente como Ele vai matar na época da tribulação, pessoas que não o conhecem. Antes disso, é interessante quando Ele diz, no começo do versículo 14, eu ia pulando isto: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Olha que coisa interessante. É como se Ele estivesse esperando para chegar o momento certo, paciente, e até mesmo usando um autocontrole. É uma linguagem antropomórfica, é bom lembrar isso. Mas é uma maneira de nós entendermos que Deus não está sem interesse ou sem vontade de fazer com que prestem contas a Ele os que não o obedecem, inoperante, desinteressado, tristonho, cansado. Muitos falam muitas dessas coisas de Deus. Não faz nada, que Deus é este. Quantas vezes você já ouviu, meu irmão? Deve ter ouvido, minha irmã. Eu já ouvi. Quer dizer que Deus é bom? É justo? Justo? Você está dizendo justo? Não tem um in antes da sua palavra, não? Não, tem não. É justo. Então, Deus é bom. É justo. É. Fala assim para nós. Isso aqui enlouqueceu. O Deus disto, deste mundo que eu vejo, que eu conheço, que nós vivemos, cada vez piora, 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 cada vez mais injustiças, cada vez mais desacertos, cada vez mais desníveis e desigualdade de todo jeito, cada vez mais maldade, crueldade com pessoas boas, e cada vez mais pessoas más se dão bem. Está tudo trocado, e você vem me dizer que o Deus soberano, criador de tudo isto e mantenedor. Não. Pode até ter criado, mas ele abandonou, é óbvio. Irmãos, em cada coisa dessa que eu estou dizendo, existem correntes de pensamentos filosóficos mesmo, de ensinos, pessoas que creem firmemente nisto, que Deus desinteressou, que Deus existiu, que Deus não tem tanto poder, que Deus desprezou, Deus cansou. Todo mundo aqui ouviu falar de Raquel de Queiroz, especialmente porque ela é uma escritora famosíssima e cearense, morreu há poucos anos. Um dia ela escreveu assim, abrindo aspas: e se um dia nos tornarmos também deuses, o que é que a gente ganha com isso? Nunca ninguém ouviu falar de um Deus feliz. Então, estão entendendo a profundidade bíblica de Raquel de Queiroz. Ninguém nunca ouviu falar de um Deus feliz em qualquer religião. O mais que eles, os deuses, ainda conseguem é um pouco de sossego no intervalo que separa as nossas loucuras uma da outra. Fecha aspas e até logo, Raquel de Queiroz. Claramente um Deus triste, cansado, que quando nós deixamos de dar trabalho a ele, ele descansa um pouco. Vejam só a ideia de uma mulher inteligentíssima, como ela era, brilhante, em termos humanos. Não é nada disto. Ele está como que se controlando para ficar calado. Novamente, uma linguagem antropomórfica. Ele está usando com ele próprio. Me calei, estive em silêncio e me contive. Então ele está desejoso de mostrar a ira dele contra tudo que se faz contra ele, contra a palavra dele, contra os profetas dele, contra os santos dele, Novo Testamento, Velho Testamento, contra o Messias querido, filho dele. Ele está querendo, eu estou quase dizendo assim, ele está ansioso para mostrar. Mas se eu usar também essa palavra, que posso até usar, mas de uma maneira antropomórfica, que ele dá a entender claramente isto. Chegará um dia que ele vai dizer, basta, basta. Os mandatários ingleses foram muito enganados pelo Hitler. Tentaram muito um acordo com ele até o limite da indignidade. Mas chegou um dia em que mandaram uma mensagem dizendo, até as tantas horas de hoje, se não tomar uma atitude tal, está declarada guerra da Inglaterra contra a Alemanha. Esperaram a hora tal chegar. Chegou. Então o governo inglês anunciou ao povo. Foi dito isto aqui aos alemães. Como a hora tal passou e não houve nenhuma resposta, este país está em guerra contra a Alemanha. E aí a Segunda Guerra Mundial, que já tinha iniciado, foi adquirindo muito maiores proporções a partir deste momento. Chegou um momento que diz, para, não tem mais condição, não espero mais, meu amigo que sem Cristo, pode ficar absolutamente certo que Deus tem o limite dele. Quando eu digo limite, é o tempo em que ele estabeleceu. Não é que ele não conseguiu mais se controlar, ele perdeu o controle e saiu chutando tudo pela frente. Não é nesse sentido absolutamente que ele vai matar muita gente pela frente, destruir muita coisa pela frente, estrelas vão cair, o sol vai perder a sua força, vai se tornar como sangue, coisas catastróficas vão acontecer, sim, mas não por um Deus descontrolado e que perdeu o controle. Não. O fato de ele dizer que está se controlando significa que está aguardando a hora com todo o controle, toda a consciência, e vai agir com o mesmo controle. Agora com muito rigor e de uma maneira, talvez, bastante, que vai causar muita admiração para os homens. O que é isto? De repente, será que aquele Deus que aquele crente em Jesus Cristo me falou outro dia, que um dia ele ia pedir contas, será que está acontecendo? Que ele é justo? E que ele estava só aguardando chegar ao limite? Pois é, vai chegar o momento. Os próximos três versículos aqui tratam de características e consequências dessa guerra, observada sobre diferentes pontos de vista, mas como eu andei desconfiando, eu vou encerrar aqui e eu vou deixar para a próxima pregação o restante, versículos 15 a 16 e 17, que ainda tem muita coisa a dizer sobre esta passagem belíssima, que fala do Messias, que fala de como Deus vai cobrar desta terra e que nos ensina muito sobre esse Deus. O Velho Testamento é excelente para quem quer estudar atributos de Deus. O que tem no coração de Deus é o mesmo Deus, gente. Não é outro Deus. É absolutamente o mesmo Deus. Admito que as figuras, as palavras, podem ser mais difíceis, às vezes, pelo menos, de serem compreendidas, mas, seja como for, não é sempre assim. Há passagens claras, belas, e que falam de uma maneira para uma criança entender dos atributos de Deus, esse nosso Deus. Talvez nós deveríamos estudar mais um pouco na nossa leitura pessoal da Bíblia, prestar mais atenção a quem é este Deus, que é o meu Deus, que é o Deus do Senhor Jesus Cristo? Lemos muito o Novo Testamento e conhecemos bem os Evangelhos, conhecemos bem a vida de Cristo, mas o Deus triuno, ou Deus Pai, e muitas vezes não é fácil nós sabermos a quem uma passagem do Velho Testamento se dirige, se é o Deus triuno, se é o Deus Pai, pode ser até o Deus Filho, que ele é chamado de Jeová também, mas não importa, e não precisa esmorecer por isso, nem a passagem vai perder o peso que deveria ter sobre você por isso, é Deus de qualquer forma, eu e o Pai somos um, Jesus falou, quem me vê o Pai, então não é um grande problema, não é, pelo menos, a maior parte das vezes, é você distinguir de quem está falando, na realidade está falando sobre Deus, Deus Jeová, eu sou o Senhor. O Velho Testamento ensina muito, muito da pessoa de Deus, este Deus que hoje está no céu, sempre esteve, que é o seu Deus e que nós devemos conhecer bem melhor para falar dele com mais naturalidade, com mais prazer, que ele tenha mais prazer em nós glorificando-o no dia a dia, e anunciando novos cânticos, conheça mais, meu irmão, minha irmã, a pessoa de Deus. E você, sem Cristo, corra para os pés deste Messias, que para Isaías ainda estava tão distante, para nós, há 2000 anos atrás, mas ainda à frente, porque ele vai voltar, vai nos levar para o céu com ele, e vamos viver eternamente com ele. Não há salvação à parte de Cristo. Creia nisso. E que você se entregue ao Senhor Jesus Cristo e tenha um cântico novíssimo na sua boca para cantar. Nós, crentes, temos cânticos novos, porque já conhecemos esse Deus e são aspectos desse Deus que nós vamos conhecendo, como eu falei no início, passo a passo na nossa santificação. Então, são cânticos novos, porque trato de ângulos diferentes deste Deus. Mas se você se converter a Cristo e você, como disse, converteu a Cristo e eu também, cada um teve a sua vez, sua hora, você sabe que era um cântico absolutamente, radicalmente diferente de tudo que você tinha cantado antes a Deus, independente se você era cristão ou não cristão, ou se chamava, né, nem que era, se chamava de cristão ou não cristão, não importa. No dia que você se converteu a Cristo, você sabe, o seu cântico passou a ser completamente diferente do anterior. E daqui, de lá para cá, espero, só adicionando facetas diferentes deste cântico. Vamos louvar o nosso Deus orando, nos despedindo. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra pregada aqui, que teu Espírito Santo tenha me dominado e tenha dominado os irmãos. Como é bom ser dominado por ele, aliás, é até uma honra, um privilégio, gostaríamos de ser totalmente dominados, acho que não somos 100%, por esta infeliz carne que ainda habita em nós, e que nos permite, às vezes, até chegar ao cúmulo de entristecer esse espírito maravilhoso, de querer apagar esse espírito em nós, que até falar nisso nos dá tristeza. Mas, seja como for, há momentos, sim, que nós nos sentimos bastante dirigidos por ti, bastante protegidos e teu Espírito está trabalhando em nós de uma maneira ativa, que seja o caso de cada um, meu caso, cada um de nós aqui, que temos esse privilégio de avaliar que estamos sendo, de fato, laboriosamente trabalhados pelo teu Espírito Santo para te louvar de uma maneira cada vez mais agradável a ti. E o resultado desse louvor nas vidas dos homens não é mais com cada um de nós, é contigo, mas a nós compete termos relação tal contigo, que tenhamos um hino novo, um cântico novo a cada dia, como as tuas misericórdias se renovam a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.